conhece os donos. Parece que eles estão tentando vender há séculos, e acabou que resolveram procurar alguém para morar nela enquanto não conseguiam. Em todo caso, achei que seria legal morar perto do mar. Acho que foi uma atitude meio impulsiva, na verdade. Então, mas a história toda é essa. Não tive nenhuma outra razão. Ele bebia e a escutava. Ao final de seus comentários, ela pareceu ter ficado um pouco nervosa, o que se revelava na respiração curta e na expressão meio autodepreciativa. Ele assistiu impassível a essa performance e em seguida pôs seu copo na mesa. Entendi, ele disse. E antes você estava em Dublin, não é? Em vários lugares. Passei um tempo em Nova York. Sou de Dublin. Acho que já te falei, mas estava morando em Nova York até o ano passado. E o que é que você vai fazer agora que está aqui? Procurar um emprego ou coisa assim? Ela fez uma pausa. Ele sorriu e se recostou na cadeira, ainda olhando para ela. Desculpa fazer tanta pergunta, ele disse. Acho que ainda não entendi qual é a história toda. Não, não tem problema. Mas não sou muito boa em dar respostas, como você está vendo. Você trabalha em quê, então? Essa é a minha última pergunta. Ela retribuiu o sorriso dele, dessa vez tensa. Sou escritora, ela declarou. Por que não me conta o que você faz? Ah, não é tão incomum assim. Queria saber sobre o que você escreve, mas não vou perguntar. Eu trabalho em um depósito, fora da cidade. Fazendo o quê? Bom, fazendo o quê? Ele repetiu em tom filosófico. Catando as encomendas das prateleiras e botando tudo em um carrinho, e depois levando as coisas para serem embrulhadas. Nada muito empolgante. Então você não gosta? Nossa, não, ele reagiu. Eu odeio aquela porra. Mas não me pagariam para fazer uma coisa de que eu gostasse, né? É esse o ponto do trabalho. Se fosse bom, você faria ele de graça. Ela sorriu e disse que era verdade. Do lado de fora da janela, o céu escurecia e as luzes do estacionamento cheio de trailers se acendiam. O brilho frio pungente dos postes de iluminação e as luzes amarelas mais cálidas nas janelas. A garçonete que ficava atrás do balcão do bar tinha saído para esfregar as mesas vazias com um pano. A mulher chamada Alice a observou por alguns segundos. E depois voltou o seu olhar para o homem. Então, como é que as pessoas se divertem por aqui? Ela indagou. Que nem em qualquer outro lugar. Tem uns pubs por aí. Tem uma boate lá em Ballina que fica a uns 20 minutos de carro. E a gente tem uns parques de diversão também, claro. Mas são mais para crianças. Imagino que você não tenha nenhum amigo por aqui, certo? Acho que você é a primeira pessoa com quem converso desde que me mudei. Ele levantou as sobrancelhas. Você é tímida? Ele questionou. Me diz você. Eles se entreolharam. Ela, agora, já não parecia mais nervosa, mas um pouco distante, enquanto os olhos dele percorriam o rosto dela, como se tentassem juntar alguma coisa. Por fim, passado 1 ou 2 segundos, ele não aparentava ter concluído que fora bem-sucedido. Acho que talvez seja, ele disse. Ela perguntou onde ele morava. E ele explicou que dividia o aluguel de uma casa com amigos ali perto. Olhando pela janela, acrescentou que o terreno era quase visível dali onde estavam, logo depois do estacionamento. Ele se inclinou sobre a mesa para mostrar, mas em seguida declarou que estava escuro demais. De qualquer forma, é daquele lado lá, ele disse. Ao se inclinar mais um pouco, seus olhares se cruzaram. Ela baixou os olhos para o colo e, voltando a se sentar na cadeira, ele conteve um sorriso. Ela quis saber se os pais dele ainda moravam na cidade. Ele disse que a mãe falecera no ano anterior e que o pai estava só Deus sabe onde. Quer dizer, para falar a verdade, ele deve estar em algum canto de Galway, ele acrescentou. Ele não vai aparecer na Argentina nem nada assim, mas faz anos que não vejo ele. Sinto muito pela sua mãe, ela disse. É, valeu. Eu também não vejo meu pai faz um tempo. Ele não é muito confiável. Felix ergueu os olhos do copo. Ah! Ele exclamou. Ele bebe, é? E ele. Ele inventa histórias, sabe? Felix assentiu. Eu achava que esse fosse.